Now loading the poker. Enjoy.
Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o André de Belo Horizonte e o ser humano não passa de uma pilha de segredos.
Longos dias e belas noites, aqui é o Fred de Porto Alegre e o ataque absoluto de Guilty Gear é muito irritante.
Aqui é o Chaves de Belo Horizonte e eu sempre achei que a casa do 07 era um Maps.
Aqui vos fala Matheus, o roceiro Ranzinza e o meu ingresso estivais está juntando mofo.
Sério, cara, o meu tá guardado em algum lugar que eu não sei aonde.
O cara que põe ingresso numa moldura é uma pessoa que não tem amigos, porque se ele tivesse, ele colocaria os amigos na moldura.
Críticas a ingresso
na moldura. Tem alguma moldura com a foto minha, velho?
Por acaso tem alguma moldura com um pedaço de merda?
Que bela amizade.
André, eu tenho fotos suas no computador.
Sei, velho.
Sou meio gay, mas não tá tão gay quanto parece, não.
Então é isso aí, hoje a gente vai falar sobre as nossas armas favoritas, armas legais, armas absurdas, armas engraçadas. Tudo quanto é tipo de arma estranha, a gente vai comentar aqui.
Pode ser que sim, pode ser que não.
Pseudo-armas.
Pseudo-armas.
Enfim. E a gente vai para as notícias e e-mails. Nós temos e-mails? Então vamos aos nossos e-mails e notícias. Estou aqui com o Fernando.
Oi, eu só tenho 20 minutos de vida.
O Fernando, ele não participou do podcast de hoje ao vivo, mas ele tem uma participação no final, então aguardem que ele vai dar sua contribuição nessa lista.
Na contribuição eu falo de quem foi toda a culpa.
Primeira notícia de hoje aconteceu em Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos. Um garoto de 13 anos ameaçou a professora dele com uma faca, pedindo para ela $20 para ele comprar GTA. Ele chegou pra ela e falou assim:
eu preciso de $20, me dê $20.
Aí a professora começou a negociar com ele e aí ele diminuiu o pedido pra $1.
Uau! É. Tipo, eu compro um GTA 4 com $20.
O mais estranho é que não era GTA 4, era o San Andreas.
Uau.
Como assim? É um psicopata atrasado.
Não, se fosse GTA 4, tudo bem.
O menino passou 3 semanas planejando o ataque à professora depois que sua mãe se recusou a comprar o jogo.
Todo um plano, porque você chegar na sua professora com uma faca e falar: me dê $20, precisa de um grande planejamento. Foi perfeito, a não ser porque ele se deixou levar pela negociação. Não, pergunta que não quer calar. Ele conseguiu $1?
Não.
Não?
Ele foi preso. Essa é a nossa juventude, né, cara?
Sim, sim. Assim nós vamos longe.
Próxima notícia, por favor.
Então, uma notícia muito aguardada por muitas pessoas, que é o lançamento do Street Fighter 4, foi confirmado para PS3, Xbox e até PC.
PC, que coisa absurda.
Como assim pra PC?
Não, o mais estranho é que, assim, jogo de luta não lança pro PC, sabe?
Jogo de luta em PC faz séculos que não lançam.
E pra Wii nada, né?
Pra Wii nada. O Wii foi realmente excluído dessa.
Desce de várias outras.
É. Street Fighter 4 com todo aquele gráfico foda. E mesmo assim a jogabilidade continuando em 2D, que ficou perfeito.
Tentar mexer em Street Fighter é burrice.
Ficaremos todos felizes com Street Fighter 4 para PC.
Todos que não possuem um Xbox 360 e um PS3.
É, se tratando de pessoas no Brasil...
a maioria. Próxima notícia. Na EGM tem alguns rumores de que a Sony está trabalhando num periférico pro PS3 que vai ser um controle que vai se transformar em diversas coisas. Ou seja, dependendo do estilo do jogo, você vai poder transformá-lo. Dizem que ele se encaixa, por exemplo, perfeitamente em FPS, que é jogo de tiro em primeira pessoa. É até meio difícil imaginar como vai ser isso. Vai ser tipo um Transformer? Ou vai ser um controle totalmente estranho que você vai poder posicionar ele de várias maneiras? Ou vai ser uma coisa meio holográfica, super tecnológica, que eu acho difícil, mas, né, vai ser uma coisa interessante vindo por aí.
Como assim? Vai ficar uma coisa muito bizarra.
Será que é um controle de PS3 que você dobra ele e ele vira uma pistola pra você jogar jogos de tiro?
Pode ser, você encaixa uma manivela aqui, outra ali, roda 3 vezes, dá 3 pulos e ele vira uma bazuca.
Às vezes é um controle feito de massinha, você pode modelar do jeito que você quiser.
É, de acordo com o jogo. Mas uma notícia é uma coisa que realmente nós não podemos deixar de comentar. Sexta-feira passada, mais um grande filme foi lançado, que foi o filme Postal.
Uau!
Nosso Uwe Boll.
É, Uwe Boll.
Uwe Boll. Ele que tem tantos filmes bons, Alone in the Dark,
House of the Dead, Blood Rain. Nossa, House of the Dead é um primor da cinematografia.
Praticamente deveria ganhar o Oscar. E o ator que fez o Blood Rain 2?
Os atores que aceitam trabalhar com ele ou não sabem no que estão se metendo ou são pessoas desesperadas por dinheiro.
Ou os dois.
Principalmente. Eu sinceramente recomendo, assim, de verdade, agora falando sério, eu recomendo que todos assistam House of the Dead. O filme é horrível. É o pior filme que eu já vi na minha vida. E ele é tão ruim, mas tão ruim, que é engraçado. Eu passei o filme inteiro rindo. É um dos filmes que eu mais ri até hoje. É muito legal mesmo.
Vale frisar que ele não deveria ser um filme de comédia. Os e-mails agora.
Tivemos mais e-mails do que na outra vez, né? Isso é uma coisa boa. Se a gente tivesse menos, seria meio deprimente.
Ah, estamos digivoluindo.
Um comentário feito no post do podcast do Rui de São Paulo SP, de 15 anos. Ele disse: pela segunda vez ouço o podcast e pela segunda nunca joguei o jogo do tema, mas novamente fiquei com vontade de jogar. Ele quer saber se, tirando o Silent Hill 4, tem algum outro Silent Hill pra PC ou pra algum console da Nintendo, tirando o de GBA, né? Bom, a partir do 2 tem todos pra PC. Tem o 2, o 3 e o 4 pra PC. E para os consoles da Nintendo, eu sinceramente acho que não. Para os consoles principais, tipo GameCube ou Wii, não. Aí ele diz pra gente continuar o ótimo trabalho e da próxima vez falem sobre alguma coisa da Big N. Bom, a gente está preparando um podcast especial sobre a Nintendo, mas enquanto isso, nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre alguns jogos da Nintendo e acho que vai dar pra matar um pouco da vontade dos nintendistas.
Ou não.
Ou não.
Próximo e-mail do Renan de Souza, 15 anos, Rio de Janeiro. Acabei descobrindo esse site através de um link postado numa comunidade do Orkut de Silent Hill. Achei muito legal esse podcast sobre Silent Hill porque me fez lembrar todos os bons, ou devo dizer maus, momentos que passei jogando a melhor série de videogame de todos os tempos. É realmente uma indagação boa, se os bons momentos são os maus.
Vai... É, eu diria os maus, né?
E para terminar, não sou maníaco por adaptações de jogos 100% idênticas, mas não gostei do filme de Silent Hill, pois ao contrário de qualquer jogo da série, o filme não me deu um susto sequer. Então é isso aí, continue com os podcasts que estão muito bons, assim como o site que está da hora.
É, a gente explicou que há uma diferença entre ter medo e tomar susto. Silent Hill é um jogo de ter medo, não de tomar susto. Esse é o clima do jogo. Então vamos ao nosso último e-mail de hoje, do Rômulo Mancini, não disse de onde. Olá galera, sou fã da série desde 99 e teorizo desde então. E gostaria de dizer que o filme é até bom se você não jogou o game. Agora, pra quem é fã, deixou muito a desejar. Como criatura Red Pyramid, ou Pyramid Red, tem uma razão pra existir no segundo jogo. Já no filme, ele é apenas um demônio qualquer que veio pra escrotizar qualquer ser humano de bem. Outra coisa, no filme elas não morrem, o que acontece é que elas entram nessa dimensão alternativa e não conseguem sair, pois depois você vê que o carro delas está lá, e elas sumiram. Última canelada, ah, canelada não, cara, canelada é no Nerdcast, no nosso é Headshot. Último Headshot. Ela não se chama Heather Morris, se chama Heather Mason. Heather Morris é o nome da dubladora da personagem. Não engulo o fato da Konami incluir características do filme no quinto jogo, porque primeiro, não é a Konami que está produzindo o jogo, e sim a Soft House americana. E segundo, os americanos não sabem fazer horror, por isso pegam coisas do filme emprestado. Walter Sullivan se matou com uma colher no pescoço, pois estava preso, e a única arma que pôde encontrar era essa colher. Bom, é, vamos chamar o Fred, que ele tem alguma coisa pra dizer sobre esses e-mails e falar sobre o que ele acha das adaptações. Chega aí, Fred.
Ah, sim, pra quem não sabe, o Fred é emo.
O Fred é emo.
Eu não sou emo. Tô adulterando imagens minhas pela internet. Não acredite no que vocês verem.
É, e aí, Fred? Gostaríamos do seu parecer sobre ele.
Bom, pelas coisas que eu olhei na internet e pelos e-mails que nós recebemos, eu percebi que, né, assim como vários outros filmes, a adaptação de Silent Hill é uma coisa bastante polêmica, né? Existem pessoas que acharam ele muito bom, existem pessoas que acharam ele muito ruim. É, entre as pessoas que acharam ruim, há o grupo de pessoas que, assim, acharam ruim porque o filme muda alguma coisa do jogo, e há as pessoas que não gostaram porque acharam a história muito simples ou muito confusa. Para os que não gostaram porque acharam a história muito simples ou muito confusa, eu peço que vocês vejam o filme Silent Hill novamente, porque a história não é simples e não é confusa. Eles não explicitam os acontecimentos do enredo, mas tá tudo lá.
Nos detalhes, né, cara?
E assim, para os que não gostaram porque mudaram coisas do filme, bom...
Né?
É aquela história, né, cara? O filme, assim como qualquer outro filme baseado em videogame, é uma adaptação. Coisas vão ter que ser diferentes, entendeu?
Seria uma estupidez tremenda fazer um filme exatamente igual, sabe? Você já tem o jogo que tá contando aquela história, por que você vai contar a mesma história de novo no cinema?
Exatamente. É, se tem gente que acha ruim porque muda alguma coisa no filme, cara, é porque você não quer uma adaptação, você quer o jogo original, então joga o jogo e não veja o filme, sabe? Porque exatamente. Adaptações vão fazer mudanças, entendeu? Muitas pessoas se prenderam muito a algumas mudanças e acabaram esquecendo, cara, semelhanças gigantescas que eles conseguiram colocar lá. Na minha opinião, é o mais próximo possível que se pode fazer de semelhança com o jogo de videogame, sem fazer ficar uma coisa ridícula. É, só pra citar, por exemplo, as criaturas, né, os efeitos especiais, a ambientação do jogo, a trilha sonora, excelente. Aquela cena da Rose correndo pela cidade em busca da filha dela, mostrando a câmera em cima, cara, é muito igual aos jogos Silent Hill.
A câmera do jogo, né, cara?
Sim, é a câmera e o personagem procurando alguma coisa pela cidade. Ela acha itens também, é bom lembrar isso. Teve gente que reclamou, mas ela acha uma faca no filme, sim, e pega a faca pra usar depois. A gente tem que usar a coerência também, que no filme ia ficar meio forçada a mulher pegar uma faca e cair no pau com um bicho daqueles, né? O mais óbvio é você correr dele, né?
Imagina uma luta do jogo no filme. Chega o bicho na sua frente, aí a mulher saca a arma e começa. Facada, 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 facada. O bicho cai, ela vai continuar andando. Isso não funciona no filme.
Há quem diga que eles passaram pra dimensão Silent Hill e não conseguiram sair de lá, que eles não morreram. Eu acredito que eles morreram porque a mulher que entrou em Silent Hill, ela entrou depois de bater o carro. A policial que entrou em Silent Hill também, ela entrou em Silent Hill depois de bater a moto, ou seja, ela teve um acidente antes de entrar em Silent Hill e ela não tinha nada que entrar na cidade, ela não tinha nada a ver com a história. E o marido dela, que não teve um acidente, fez exatamente o mesmo caminho que elas e não conseguiu entrar em Silent Hill, entendeu?
Fiquem agora com o podcast. O Fernando, ele vai se despedir da gente por enquanto, mas no finalzinho ele aparece de novo para dar sua contribuição.
Cruze, 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 tchau.
Falar da melhor arma já criada em qualquer tipo de mídia, entretenimento ou até mesmo na realidade. Vou falar da Shotgun CS.
Uau!
Mentira. É, na verdade, eu vou falar em homenagem a Materazzo, que está enfeitando o nosso site agora. Eu vou falar sobre o pincel do Okami. O pincel carrega o jogo nas costas, é com certeza a coisa mais inovadora do Okami, é muito legal. Pra quem nunca jogou, é um pincel dos deuses, assim, que quando você encontra um inimigo ou uma adversidade, um obstáculo na sua frente, a tela pausa e você desenha alguma coisa com o pincel. Por exemplo, você desenha uma linha cortando o inimigo, aí o inimigo é cortado no meio. Você desenha uma ponte ligando um lugar ao outro, aí surge uma ponte. Você desenha um círculo em volta de uma árvore, aí as folhas nascem. Bem criativo.
Você desenha duas pés de top 10 no seu lado, assim, aí...
Você desenha uma tigela de sucrilhos, aí ela aparece. Você desenha uma shotgun, aí você... Tipo isso. É bem legal.
É interessante. Eu vi o André usando isso já, jogando no Okami, e é realmente legal.
É, outra coisa é que no PlayStation 2 você desenha com o analógico, e no Wii é com o emote. Então deve ser bem interessante, bem legal de ficar fazendo os movimentos.
Mais possibilidades, sim, bem mais.
É com o pointer do emote.
É, pra começar, né, minha lista de armas, eu vou escolher uma arma mitológica. Não porque está em jogo mitológico, mas porque a arma em si é mitológica. Eu espero que o Matheus se lembre disso. Que é a bomba atômica do Counter-Strike.
Bomba atômica?
Longa história,
velho. Meu filho, longa destruição em massa. Explico.
A melhor arma do Counter-Strike pode ser usada apenas pelo servidor, pelo, sabe? E só pode ser usada contra bots, infelizmente. Mas ainda assim, cara, é uma arma destruidora, entendeu? Tudo começou com o seguinte, né? Tava aí o Matheus André Viana jogando. Não é o André que fala com vocês agora pelo podcast, é outro André. O André Viana, ele era um iniciante em Counter-Strike, né?
Famoso Newbie ou Teta.
É, propenso a várias enganações, fraudes e coisas do tipo. Que seria do CS sem essas pessoas, né, velho? Aí tem um comando que você digita no teclado pra matar todos os bots, né? Obviamente, se você morreu no jogo, você não vai ficar vendo 31 bots se matando e ficar esperando sua vez, né? Você dá o comando de matar todos. E o Matheus fez isso. Aí o André Viana, com aquela cara perplexa, né? Aí ele pergunta, nossa, velho, que foi isso? E tipo, o Matheus falou rasgando, sabe? É a bomba atômica.
Pô, velho.
Foi muito doido. Você pensa, parece, porque o Matheus apertou um comando e todo mundo morreu, assim, de repente, sabe?
Ao mesmo tempo, né, velho?
É, aí ficou por um tempo, assim, essa atmosfera no ar, tipo, uau, essa arma do Counter-Strike, entendeu? Então, minha primeira muito arma bom. É essa, bomba atômica do CS.
Eu vou falar sobre a First Deity Smash, que é simplesmente a arma mais foda de toda a série dos jogos do Zelda. Impressionante. Ela é uma das máscaras do Majora's Mask. E é aquela máscara que você pega, se você tiver todas as outras máscaras do jogo, e você pode usar ela contra o chefe final. Você pensa no jogo do Zelda, o final é fácil. Agora, com essa máscara, cara, simplesmente é patético, que ela transforma o Link num guerreiro lá, com uma espada toda com o símbolo do infinito, não sei. Eu cheguei no Majora's Mask no final com acho que 2 corações e meio, e simplesmente fiquei dando espadada no ar, e saiu uns churros, assim, umas magias pra cima da máscara, e ganhei o jogo, simplesmente.
É, assim, eu tava com o Thiago nesse dia também. A gente achava que não ia dar pra ganhar, entendeu? O Thiago nem tava prestando atenção direito no que ele tava fazendo, enquanto de repente o bicho morreu, sabe?
Eu comecei a apertar A repetidamente, A. E quando eu vi, a máscara morre, acabou o jogo, então zeramente eu, legal.
Pra você pegar essa máscara, ou você escrutina o jogo inteiro, ou então você lê numa revista, né? Você obviamente lê numa revista.
É, dá um ultrabed, dá um ultrabed, ultrabed, ultrabed. Trabalho do campo, pegar essa máscara.
É, falar em Zelda, eu lembrei que o Balman achava que ele era o melhor jogador de Ocarina of Time do mundo, velho. Do mundo. É, ele achava que ele era o melhor do mundo, só que ele nem tinha coletado tudo ainda do jogo, sabe?
Ele não conseguiu a Triforce, não, cara?
Ó, velho, se não conseguir a Triforce é pai. Tá lá escondida no riozinho
depois
do
depois de evoluiu, véio, de melhor do mundo pra melhor da rua.
Ele percebeu que ele não era o melhor do mundo.
Vamos,
né,
lembrar,
véio,
componentes da rua do Balman. É, Balman, Wesley.
E a menina lá, que falou que agarrou no banheiro, como é que é o nome dela?
Ah, é aquela menina. Pois é, eu sou o melhor do meu quarto, né, velho? Tipo assim. Voltando na máscara, eu acho uma coisa meio irritante do Majora's Mask que você não pode usar ela muito, sabe? Depois que a gente zerou, a gente queria usar a máscara de novo, que a gente achou ela legal e tal, mas eu acho que ia ter que fazer tudo de novo, sabe? É uma pena, porque, cara, a máscara é muito legal, ela é... com certeza a máscara mais popular do Majora's Mask, depois do símbolo Majora's Mask, né, que é aquela máscara, obviamente, é isso.
Então, pelo comentário da minha primeira escolha, eu tenho que primeiro contar pra vocês um pedacinho de uma história. Meados de 2002, 2003, assim, eu passei a estudar em escola diferente do Fred, né.
Qual escola que você foi estudar, Matheus?
Só faço essa declaração diante do meu advogado. Então, aí... perdeu um pouco o contato, sabe? Aí um belo dia, eu tava andando pro centro, oficiando pra ir pra X-Game, encontrei com o Fred, voltando exatamente da X-Game. Aí eu perguntei pra ele assim, uai, você frequenta esse lugar e tal, o que você vai jogar lá? CS e tal, jogo massa, de tiro. Ó, eu também jogo esse trem, né? A gente foi lá na X-Game, aí foi aí que eu descobri as características do Fred no jogo, né? O nick dele era Overpower, ele usava nas suas investidas. A única arma do CS que eu nunca vi ninguém chamar pelo nome, mais conhecido como B51. A metralhadora, eu mesmo já não sei o nome dela mais, né? Eu acho que era M249, alguma coisa assim. E essa é a arma mais épica do CS depois do Matapombo, velho. Não importa onde você mire, a arma vai atirar onde ela quiser.
É, o Matapombo é uma arma do Counter-Strike que, cara, sem noção, né, velho? Tipo, ela é mais rápida que a faca, velho.
É, né, velho? Tipo, se você segurar ela, você corre mais rápido que se você segurar a faca.
É porque, tipo assim, no Counter-Strike, seu personagem se move mais rápido ou mais devagar, dependendo, teoricamente, do peso da arma que ele tá portando.
Teoricamente.
Só que essa Matapombo, que é um rifle de precisão, assim, porque, apesar do nome precisão, não é preciso bosta nenhuma. ele é mais preciso quando você não tá usando a mira.
Assim, né? A faca deve ter o quê? 80 gramas? Todo mundo na faca, né? Mó corrida, você olha pra ele lá atrás, lá.
Quando o povo fazia round só de pistola, todo mundo comprava Matapombo pra correr mais rápido, chegando até...
sacar essa arma agora. Que, bom, na verdade não é bem uma arma. Você usa ela para melhor utilizar as suas armas. É o Bullet Time. Talvez o primeiro jogo a usar o Bullet Time, influenciado obviamente por Matrix, foi Max Payne, clássico. E outros jogos usaram aí, tipo Stranglehold, o próprio Matrix também. Tem nada mais divertido que você entrar numa sala com 30 caras, pular e ir atirando cada um, assim, lentamente, e aquela cena mal cinematográfica, e você vê os fragmentos das balas, a bala do shotgun se desfragmentando em vários pedacinhos, acertando o cara e pulando na parede, com câmera lenta. Eu sou meio viciado em câmera lenta, sabe?
Matrix. Foi a época efeito Matrix, né, velho, dos filmes de ação. Até propaganda da escola teve efeito Matrix, cara.
É mesmo, cara. Foi, tipo, a febre, né, velho?
Foi.
Aquele seriado lá, Cidade dos Homens, teve também.
Teve.
Cidade de Deus também.
Cidade dos Anjos teve, não.
Mas aqui, voltando ao podcast, vale lembrar do Fear também, que eles aprimoraram o recurso de bullet time, né, com as inovações tecnológicas que eles tinham. Então, assim, além de você ver em câmera lenta, o som fica em câmera lenta também, sabe? Dá um efeito diferente no som, assim, quando você...
Na verdade, no Max Payne já tinha isso, mas obviamente no Fear foi feito com mais qualidade.
As granadas, quando elas explodem, você vê o ar se expandindo assim, pra depois vir a explosão e tal, sabe? Ficou bem legal.
Até o Need for Speed Most Wanted teve um bullet time, entre aspas, né? Porque não tinha bullet, mas tinha o time. Que você usava pra ficar em câmera lenta, pra você fazer melhor as curvas. Era bem legal. Pena que tiraram isso nos outros.
É, Prince of Persia meio que tem um sword time, né? Porque...
tem também.
É, a minha segunda arma também, especialmente escolhida. Cara, a arma mais true de todos os tempos da história do videogame, que eu já vi. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pasmo. Do jogo Nosferatu, de Super Nintendo. Quem já jogou já sabe onde eu quero chegar já. O negócio é o seguinte, a história de Nosferatu. É, toda noite, quando a luta vermelha, o vampiro Nosferatu sai do seu castelo e aquela coisa toda e rouba uma virgem da aldeia lá e leva pro castelo dele pra transformar em vampiro.
Transformar em vampiro é um eufemismo para sodomizar horrivelmente.
E aí, no início do jogo, o Nosferatu rouba a sua namorada, velho. E aí o jogo já começa com você indo de cavalo lá pro castelo, enfrentar o Nosferatu e, tipo assim, quebrar tudo, sabe? A maior diferença desse jogo pros jogos de vampiros normais é que você pensa, tipo, o cara do Castlevania usa o chicote sagrado que, sei lá, a mãe do cara abençoou antes de morrer por ter parido ele, sabe? No Nosferatu, você vai no soco mesmo, entendeu? Você não usa nenhuma arma especial, senão ele vai na raça, velho. Ou você
chega... Mas o Nosferatu não era fodão, que só de ver a cara dele você já tremia de vida.
Então, ele não tá nem aí, velho.
Ele tem, cara, o Nosferatu tem lobisomens, ele tem todo tipo de monstro pra poder pensar, e ele entra no castelo e espanca tudo, velho, no soco, velho. Ele arrebenta, chega no Nosferatu, arrebenta a cara do Nosferatu no soco, ainda dá aquele lance, tipo, você sabe, não mexa com minha namorada, pega a namorada dele, põe ela no cavalo e volta pra casa, velho. Ou, esse cara é velho, aí, velho, não tem lógica isso.
Vem um lobisomem de 2 metros de altura na sua frente,
vai na arma.
Chega na voadora.
E assim, o lobisomem usa arma naquele jogo. Ele tenta te parar com uma arma, velho. Você vai pra cima e, tipo, você vai espancando ele, sabe? Então, os punhos do personagem principal de Nosferatu. Não consegui encontrar o nome dele, mas...
É, ele não tem nome, não.
É a arma mais true de todos os tempos pra mim, ever.
Bom, eu vou falar de uma arma que, na verdade, são 3 em 1. Que, na verdade, no jogo em si, ela não é muito boa, não, mas no modo battle do jogo, ela é ótima, que são os 3 cascos verdes do Mario Kart. Fred sabe o que eu tô falando, né, Fred? Matheus, mais ainda, que o Matheus era o que sofria com essa arma.
Eu poderia falar uma linha aqui cheia de palavrões, mas como eu sei que vai ser censurada, eu vou me abster.
Não, o Matheus era assim, a gente ia jogar a battle do Mario Kart... Aí a gente pegava os 3 cascos verdes, né? Aí a gente chegava perto do Matheus, aí dava uma cascada nele. Aí fazia aquele barulhinho todo sofrendo, né? Aí a gente esperava e acertava ele de novo. Quando não tinha ação, ele ficava caindo e depois parava. Aí você acertava ele de novo. Ou seja, você acabava com os 3 balões dele em 10 segundos.
Todos sofriam com essa arma, não era só o Matheus. Realmente, não tem como o cara se desviar disso, né? Você acerta o primeiro casco dele, ele fica capotando. E a aceleração do Mario Kart é pequena. Então, quando ele parar de capotar, ele vai tomar o segundo casco. Ele não vai conseguir fugir de você, entendeu?
Que isso falando do 64, né? Do Mario Kart 64. Agora, no Mario Kart do Wii, depois que ele para de capotar, ele tem um tempo, assim, de invencibilidade, sabe? Ele consegue fugir.
É, porque não deixava de ser um bug, né, velho? Então, eles corrigiram.
Ah, mas era legal, cara.
Era legal, porque ele era o sexo frio com essa porra.
É lógico, não.
Sádico, né? Safado, filho da
puta. Eu não era ruim no jogo, aí, que culpa as fases.
É, né? Não, era hilariante, velho, sério mesmo. Mario Kart era hilariante.
É, na minha próxima citação eu não vou falar especificamente de uma arma, mas de um jogo que tem milhares de armas legais, e o Fred vai concordar comigo, que é Metal Slug. Ô, véi.
Mais conhecido como Metal Slug.
É, Metal Slug. Meu velho, o jogo é uma confusão. Não sei como que o povo consegue passar de fase naquele tempo. Tem hora que não tem como, porque vem inimigo da frente, de trás, de cima, helicóptero, do chão também. E você só... É dois só, velho. É dois contra 500.
Metal Slug é sensacional, cara. É genial aquele jogo. É feito por uma pessoa totalmente maluca, né? Tipo, tem os prisioneiros, assim, aí você vai liberta eles, eles vai deixar, sei lá, um porco pra você, sabe? Ou vai come o porco, sabe? De vez em quando você liberta um prisioneiro, aí ele vai... Começa a te seguir, aí quando ele vê um inimigo, ele solta um Hadouken no inimigo, sabe? Não tem nada a ver, assim, sabe? Muito
bom. A gente já jogou muito Metal Slug.
É, a gente, tipo, zerava ele, tipo, uma vez por mês, assim.
Cara, aquele dia que o Gabriel tava jogando no último chefe, ó.
É, velho, foi doido demais.
Conta.
Assim, se você imaginar que Deus viu fases intermediárias do jogo, dá pra você ter uma noção básica de como que deve ser o último chefe desse jogo.
Eu não vi fases intermediárias, não, eu vi as fases iniciais.
Ah, pois é, então.
O Metal Slug 4, o último chefe dele, é feito pra ser o chefe mega absurdo. É improvável que você consiga passar dele, a não ser que você seja um mega viciado total, entendeu? O chefe era muito absurdo, assim, ele é tão absurdo que os ataques dele, você não consegue imaginar um jeito de você conseguir desviar de tudo, sabe? Chega uma hora que você tá empalado e só te resta morrer, entendeu? Não há mais nada pra você fazer. Felizmente a gente tinha vidas infinitas, por isso a gente zerou, senão a gente não zerava nunca aquele jogo. O último chefe é tipo uma caveira gigante com asas, fica no fundo da tela. E ele começa a soltar umas bolas de energia, são uns círculos mesmo de energia gigantes, eles são muito grandes. E aí, cara, ele solta 20 círculos daqueles, sabe, pra todos os lados. Todos os lados.
E eles ficam, tipo, em gerações aleatórias, sabe? Eles não tem um padrão, não.
E aí, em um desses ataques dele, o Gabriel abaixou o cara dele e começou a engatear, e ele foi desviando de todos os círculos, né? Foi
os círculos tudo passando por ele, assim, ele engateando devagarzinho, assim, velho.
Aquela cena, velho.
Foi muito doido. Foi lendário. Mas o jogo é foda, nossa. Então, vou falar do sub-item mais útil pra mim em Castlevania, que é a Água Benta. Ela tem, eu acho que todos os 2D, pelo menos. Acho que nos 3D também tem, porque ela é clássica.
Olha lá, olha lá. Assassino de vampiro de verdade vai do soco. Tem DS de Água Benta. Não, ele é cheio dos itens, não sei o quê. Isso eu tirei pra você dar um...
É, escudo da deusa, protetora.
Ai, a cabeça dele com a mão, cara.
Eu sou partidário do Fred. Eu também acho que se o cara é macho mesmo, tem que ir no braço.
É, isso aí.
Não, o Alucard é uma bichinha
perto. Não, velho, mas você tem que considerar que no Nosferatu, os inimigos todos, eles são mais ou menos da sua altura, velho. Que a seu vendo tem aqueles chefes de 30 metros, sabe?
Realmente.
Sim. Tamanho é documento, não. Você vai na bicuda mesmo e foda-se.
Voadora, né, velho? Mas a água, Bento. A água benta é um dos vários itens que você pega. E com certeza tem itens melhores, mais fortes, tipo a Mega Cruz lá, sei lá. Mas a água benta... Pra mim é o mais divertido, porque na verdade ela só funciona quando o inimigo é lento e não voa, mas você joga e ela tipo fica queimando no chão, sabe? No lugar que você jogou ela, ela fica no chão queimando. E aí quem passar por esse lugar toma tipo 1000 hits, sabe? Tem um cavaleiro que anda lentão, você joga, aí ele fica lá meia hora tomando hit, sabe? A melhor arma pra mim era a água benta, não jogava ela por nada, sabe? Vinha aquelas armas, mesmo que fosse melhor, velho, a água benta pra mim era a arma. Agora quando o inimigo voava ou era rápido, não adiantava em nada.
Você podia ter no Castlevania, tipo, uma técnica assim pra abençoar a água do ar, entendeu? A umidade do ar, assim.
É, né?
O verquil. É.
Atmosfera benta, né?
É isso mesmo. É, minha terceira arma, né? Eu escolhi uma arma bastante nonsense, eu não podia deixar de escolher ela. É, eu acho que eu deixei de escolher muita coisa importante que eu não consegui lembrar, mas enfim, essa eu consegui ainda bem. É um dos jogos mais nonsense que eu já joguei. Pra mim tá no nível de Monkey Island, assim. E é Worm Jim 2, pra Mega Drive e Super Nintendo. Cara, aquele jogo, ele é hilário, ele é sem noção, sabe? Ele não tem pé nem cabeça, é muito bom. Ele tem aquela cara de tapado, só que ele tenta fazer cara de mal no segundo jogo, sabe? Então, tipo, ele tenta fazer aquela cara de aventura e tal, só que você vê que ele é burro, sabe? É uma coisa legal, assim. Na primeira fase, por exemplo, você tem que pegar os porcos, assim, pra usar eles como peso e poder levantar uma plataforma. Só que você tem que fazer isso rápido, porque os porcos, eles são zen, eles começam a fazer yoga. E se demorar muito, eles começam a levitar, sabe? Eles vão embora levitando. É na posição de flor de loto, sabe? A arma mais poderosa do Worm Jean que eu cheguei a usar e que, assim, sintetiza todo o desequilíbrio do jogo é a House Gun. Basicamente, é uma arma normal, uma pistola normal, assim, só que você atira e sai uma casa da pistola, entendeu? A casa da pistola, cara. Então, a casa persegue os inimigos da fase e mata eles com um hit, sabe?
Muito doido, muito doido. Não, isso é a melhor arma, que é uma casa perseguidora, e tem uma mega pistola 2000 que você pega e ela atira umas bolinhas que não dá dano nenhum, sabe?
É, sim, você não pode jogar ela fora, você tem que gastar todas as bolhas. É bem legal, tipo assim, ele faz toda aquela pose pra atirar, né, velho? Ele fecha os olhos, flexiona as pernas, só que fica saindo bolha da arma dele, sabe? Da maior lentidão, assim. Pra ele ir de uma fase pra outra, ele coloca uma pedra e uma tábua pra fazer tipo um trampolim, sabe? Aí ele vai jogar uma pedra pesada no outro lado pra pedra cair e impulsionar ele, sabe? Só que tipo, aí ele joga, quebra, aí às vezes ele pede um táxi, entendeu? Totalmente assim.
Nada a ver, assim.
Você tem o Psycho, né, que é o seu inimigo, assim. Ele rouba sua namorada na apresentação do jogo. Aí no final você consegue salvar sua namorada. Só que a namorada puxa um zíper, ela é uma vaca.
Vale dizer que o jogo ele é bem tematizado em vacas. Tudo tem vaca.
Vacas, bastante vacas. Aí o Psycho, que é seu inimigo, vai e puxa um zíper, assim. Aí sai uma vaca lá de dentro. E aí o Jim tá com aquela cara de what the hell, assim, né? Tipo, que droga, todo mundo é uma vaca. Aí ele vai e puxa um zíper também, sai uma vaca lá de dentro. Acaba o jogo.
Que é isso, cara?
É muito doido, né?
Isso chama LSD, dietilamina de
quatro. Com certeza.
Pô, eu vou falar de uma arma que ninguém nunca jogou com ela, mas eu tenho uma vontade imensa de pegar a desgrama da arma, que é aquela motosserra que aquelas gêmeas usam no Resident Evil 4, cara. Quem nunca sentiu a raiva surgir de dentro de você quando você vê aquela desgrama daquela mulher correndo aquela porra daquela motosserra?
Não só raiva, desespero quando ela serra o seu pescoço. Nossa, fora, sabe?
Aquela impotência, você não pode fazer nada com aquilo.
E assim, aquela mulher tem o Jason, né, no Resident Evil 4, aquele cara grandão, meio lento. Lento não, né? Ele corre pra cima de você e tal. Mas a mulher, ela é meio escandalosa, né, cara? E tipo... Ela vai
pela
metal, sabe, pra cima de você, velho.
Tem uma hora que vem duas em cima de você, cara, que você fica sem saber o que eu faço, sai daqui.
Quando caiu duas daquela lá, eu parei de jogar, velho. Eu apertei start, passei o controle pra alguém. Você lembra disso, André?
Lembro. O problema dessa mulher da motosserra, a mulher e o cara da motosserra, é que além dela te matar com um golpe, ela não morre nem Você fuzila a cara dela e ela fica caída lá, levanta. Fuzila, levanta. Cai, levanta. Nossa, não morre de jeito nenhum.
Mas aí, aí o Tomás foi jogar, só que o health dele tava baixo. Aí ele não tava querendo mais jogar, né? Viu que ele ia morrer. Aí ele deu start quando ele foi morrer. E aí quando dá start no Resident Evil, a imagem congela por uns instantes e aí depois entra na tela, né, principal. Só que quando ele deu start, cara, foi tipo meio segundo pra motosserra pegar na cabeça do Leon, sabe? Ficou na pose exata assim, cara. Deu muito medo de soltar o start depois, ô.
Imagina você com uma katana lá, velho.
Sabre de luz, né?
É a melhor arma pra lutar contra zumbis é a sabre de luz.
Não, eu sou a favor dessa teoria, cara. Armas brancas são melhores contra zumbis, porque armas brancas podem acertar vários alvos ao seu redor e você não precisa recarregar, entendeu? Os zumbis, ele tem aquele esquema de fazer um círculo em volta de você e ir aproximando lentamente, sabe? Se usar uma arma que mata um por vez, cara, você tá ferrado, entendeu?
Beleza, Fred, vai lá enfrentar os zumbis a área toda com uma faca.
Eu não falei uma faca, eu falei uma arma branca, calma aí.
Katana do Sephiroth, meu filho.
Nossa.
Não, catando o Sephiroth, você segura ela lateralmente, sai girando. Acabou.
Você limpa a fase com ela, né, velho?
Pega um Rocket Launcher, pinta ele de branco e vai fundo. Primeira vez que eu conheci o Worms, eu tava na casa do meu primo Daniel, né? Aí ele tinha um computadorzinho tosco lá. Aí ele falou, tem um jogo aqui de matar minhoca, que tá muito legal, vou te mostrar. Aí eu pensei assim, né? Esse menino cheirou um trem errado. Aí ele ligou lá, assim, colocou no jogo, aí eu vi lá, Worms 2. Aí eu vi um cenário, assim, meio irregular, meio picotado, e umas minhoquinhas. Não dei muita importância porque treino. Aí começou a jogar, né? Aí, rapaz, não, o pau começou a comer... E eu gostei demais daquele trem.
Gostei demais daquele trem.
Eu nasci no interior de Minas Gerais e eu dou todo o devido valor ao meu regionalismo, tá bom? Então, se você quiser fazer uma crítica assim mais veemente ao meu sotaque, eu sugiro que você pegue sua crítica, introduza no seu e rode no sentido anti-horário.
Eu também gosto muito do meu sotaque, uai.
Aí eu vi lá o Homens 2, gostei e tal. Fui embora da casa dele, esqueci que ele tem por um tempo, né? Aí depois de uns meses assim, já tinha saído o Worms Armageddon, aí eu fui, instalei em casa. Aí tava jogando lá, de repente eu vi assim no meu inventário lá de armas, uma banana, né? Aí eu pensei, banana, a situação tá difícil, eu tô perdendo. Vamos ver no que vai dar esse tempo, né?
Não tem nada a perder, né?
Rapaz, na hora que eu joguei a banana nos meus inimigos lá, meu trem deu uma explosão grande demais da conta. Voou, foi banana, minhoca pra todo lado, e cenário.
Que trevoso!
A Ketrin não precisava ser de tamanho e grandeza, né?
Magnitude. Sanduíche, ixi.
Eu não sabia administrar que a banana no rumo que eu precisava, né? Joguei que tem pra lá.
Aprumou. Explodiu.
Não sabia minguar a velocidade dela. Explodiu o que tem todo, rapaz. E voou, foi minhoca pra dentro da água. Subiu, caiu no chão, foi, tomou, foi 500 da meia. Parti. Apesar da conotação fálica e óbvia, Freud explica, a banana é a minha arma favorita do Worms. Juntamente com a granada santa, mas eu não vou entrar em detalhes da granada santa.
Ô, cara, era uma arma que eu tinha na minha lista, a bomba santa lá.
Trouxa, agora você chupa essa cana pra ter me interrompido.
Ah, cara, o grande lance da banana é que assim, né, 80% de chances você jogar ela errado, porque ela pega tudo,
ela
né,
quica
cara? Ela foi feita pra isso.
Pô, mas mesmo se você jogar ela errado, ela vai explodir metade do cenário e vai matar seus inimigos.
O problema é que se você jogar ela errado, ela vai matar você também, sabe?
Ah, mas isso faz parte do Worms.
É, uma coisa bem legal do Worms, a arma mais sem noção pra mim, foi eu tava na casa do André, né, o Worms da Magedon, eu vi o asno duro.
As traduções, né, velho?
Tradução na gelada do Pokémon, né?
É, gelado.
Gelado, velho.
Gelado, peladinho, geladão, né?
É, não, é. Você tava lá bem lá e do nada, né? Articuno usou gelado. É super efetivo. Não sei como é que era. Matar Pokémon.
aqui. Eu ficava até com receio de soltar o bicho, cara. Nossa, eu vou passar a faca no Pokémon, cara.
Não, explicando. Eles jogaram uma versão traduzida porcamente de Pokémon.
Era Pokémon Yellow.
Pokémon Yellow, bem antigo, né, velho? Aí tinha como se desfazer de um Pokémon, sabe? Você soltava ele na natureza. Aí escrito lá, release Pokémon. Aí a tradução, matar Pokémon.
Zumbi 46 HP perdeu, zumbi colapse.
Não, disso a gente trata em outros podcasts, velho. Isso é épico demais pra ter só mencionado.
Tudo bem, essa fica como piada interna nesse podcast. Eu vi aquele nome daquela arma, né? Asno duro. Eu não fazia a menor ideia do que podia ser. A foto da arma parece ser uma estátua de um asno. Aí o André usou ela, só que ela é uma estátua de um asno. Assim, do nada, caiu uma estátua gigante de um asno que vai quicando na tela e vai comendo o cenário, sabe?
É, a minha arma favorita no Worms, além obviamente da corda, é o Super Carneiro. É uma ovelha, aí você solta ela vai pulando. Aí você aperta o botão, ela vira um super ovelha, começa a voar. Aí você pode controlar ela, tem uma versão que vai debaixo d'água também. Aí ela fica um snorkel, assim. Aí ela vai voando, assim, você joga ela no seu alvo, ela explode e morre. Mata quem você quer, muito boa.
Eu nunca vi uma pessoa tão boa usando aquela corda, cara. O André transformava aquelas minhocas nos Indiana Jones, que era impressionante. Ele ficava balangando pra lá, pra cá, e de repente ele tava no salto mortal triplo, um duplo escarpado que tava do outro lado da tela, cara. Eu não tenho aqui.
Obrigado. É, bom, o Worms é cheio de armas malucas, memoráveis. Tem, sei lá, o taco de beisebol, tem o Hadouken, Shoryuken, Kamikaze. Tem o ataque dos tapetes voadores. Aí você pensa assim, né? Ah, deve ser um cara num tapete voador, aí você pode controlar ele, sei lá. Não, passou um avião e joga um tapete.
Que explode.
As falas das minhoquinhas também eram legal.
Você não primeiro escapa!
Banhar mais essa arma. Na verdade, é impossível desmanhar ela, porque ela não é exatamente uma arma. Se as entidades do mal colocassem a mão nessa tecnologia, não haveria mais pra ninguém. E se os heróis colocassem a mão nessa tecnologia, o mundo estaria salvo pra sempre. Porque é a arma mais poderosa já criada. A arma mais invencível de todos os tempos. São os espinhos do Mega Man.
Cara, boa, velho, boa.
Não, não, você tá lá, o Mega Man, armadura, Buster, capacete, mega botas, aí você encosta no espinho e morre. De uma vez.
Não, você não morre, você se desintegra, vira energia. É. Pensa bem, velho, pensa bem. Esse espinho é capaz de transformar matéria em energia. Ele é uma revolução física jamais vista, velho.
Se todos os inimigos, se os chefes, se o Sigma fosse feito desse espinho, você não teria a menor chance, sabe? Por que que eles não fazem todo mundo com o material do espinho, sabe? Por que que o Sigma não chega lá e vem com a arma com esse espinho? E assim, se ele fosse feito de espinho, você não ia matar ele, porque não tem como você destruir o espinho. Então assim, o espinho é a arma mais forte do mundo.
Tem que lembrar que os chefes de Mega Man tentam se valer dessa poderosa arma, mas eles não conseguem usá-la em todo o seu potencial.
Vale lembrar também que o Mega Man X6 sempre tem tipo umas esteiras assim, com o Fink do lado, um vento te empurrando.
O Mega Man X6 é um dos jogos mais sacanas que eu já vi, cara. Perde, obviamente, pra aquele jogo do Mario jogado com o coelho.
Com o gato, né, seu bom.
Aí é com o gato.
Assim,
muito bom, cara.
Vamos colocar o link do vídeo.
Veja, por favor, veja esse vídeo do gato. É muito, muito bom.
Matheus sabe, né?
É. Sei. Aquele é o jogo mais filho da puta de toda a história dos games, velho.
O Mega Man X6, eles queriam fazer um jogo mais difícil do que os outros jogos da série. Mas tudo que eles conseguiram, foi fazer um jogo frustrante, extremamente frustrante. Ele tem lances extremamente sacanas, sabe? Você tá num lugar em que você tem que avançar, mas na frente tá cheio de finco, sabe, inexplicavelmente, aí você avança e morre, aí você tem que repetir aquilo, sabendo que vai ter um finco no lugar que você não pode ver, sabe. Mega Man X6 é isso, cara.
Ô Fred, não tem uma armadura no Mega Man que anda no finco?
Tem,
no X5 e no X6, mas assim, ela é tudo de ruim, sabe.
Então, por isso que eu digo que se os cientistas da NASA prestassem atenção nas tecnologias que os jogos têm a oferecer, velho, a gente tá muito mais avançado hoje em dia.
Minha próxima arma, né, assim, na verdade, eu não cheguei a conhecer ela, exatamente, não cheguei a testar ela, é de uma série muito famosa, e é a BFG de Doom, né?
Desgraçado.
Matheus já sabe onde eu quero chegar. O que, cara, foi extremamente marcante pra mim foi o Matheus pegando a BFG. Porque assim, né? Eu já até falei, mas vale a pena repetir. O Matheus chegou na porta trancada que tinha BFG lá dentro. Você precisa digitar a senha de 4 dígitos para atravessar a porta e pegar a arma. O que os criadores do jogo queriam com isso é que você chegasse lá sem a senha e pensasse: oh, não tem a senha, vou embora.
Vou procurar a senha em algum lugar. Não, né?
Olha só. Se eles quisessem realmente que você fosse embora, eles teriam posto uma senha maior, velho.
Go away.
No Doom 3, você ia andando assim pelos lugares, de vez em quando você encontrava uns PDAs de outros soldados mortos que continham informações, inclusive senhas de algumas portas, sabe? Só que por acaso eu não achei o que tinha a senha.
É, porque provavelmente devia ser um cara bem escondido, né? Bem secreto, assim.
Você começou desde 000, 000, 000, 000.
Se eu me lembro direito, as portas só aceitavam números ímpares, sabe?
Então só sobra 5 mil possibilidades, beleza.
É, tranquilo.
Ah, então não foi nada demais, né? Você gastou horas fazendo isso e conseguiu a BFG, foi um exemplo de...
perseverança.
E pode falar aí como que é a arma, porque, tipo, né, você conhece ela mais que ninguém.
Mas essa talvez tenha sido a minha grande frustração do Doom 3, porque após eu ter feito esse esforço aí descomunal pra pegar a arma, ela não é lá essas coisas assim, sabe? O chefe final, que do Doom 3, acho que eu precisei de mais do que a carga inteira da BFG pra matar ele, então... Mas ela era legal, ela tinha uma forma legal, eu tirava uma bola de energia lá que parecia ser bem destruidora, cara. Só que o chefe final, a pele dele era feita da armadura que anda no finco, velho.
O chefe final do Doom 3 é tipo algum demônio, assim, né?
É, um demônio grandinho.
É o capeta, né, em si.
Cara, tá explicado, velho. Aquele finco do Mega Man não é de Deus, não, velho. Entendeu?
Na verdade, tem simbologias ocultistas lá naqueles fincos, né? É tudo uma forma de invocar o anticristo.
E só pra lembrar, BFG é uma sigla pra Big Fucking Gun.
Só pra lembrar, apesar de o Matheus não ter conseguido vencer aquele chefe com a BFG, que é o demônio lá, Chuck Norris já lutou contra o demônio em seus filmes que chama Perigo Mortal e venceu.
Na mão, né, velho? Que nem o Nosferatu.
Na mão!
Bom, eu vou falar de uma arma, vocês estavam reclamando. Tinha que falar de arma branca, eu vou falar de uma arma branca, que ela se encontra no multiplayer do 007 GoldenEye do Nintendo 64. Você sabe qual que é,
velho? Machado!
Eu tava pensando nela, cara. Eu quase coloquei na minha lista.
Pois é, era um módulo do multiplayer do 007 GoldenEye que tinha um machado branco na
a melhor na arma fase. Do jogo, cara.
Não, a arma destruía tudo, cara. Era...
Eu lembro do dia, velho. Eu tava lá com vocês, né? Aí o Fred tava lá jogando assim. Eu tinha, ô Fred, machado, pega aí, velho.
O machado
o Fred pegou.
Aí o personagem pega o machado e fica balançando ele de cima pra baixo, assim, mas é a coisa mais hilária que tem, cara.
Porque, na verdade, o machado é uma bandeira de rendição. Que nos gráficos modernos de GoldenEye parecia um machado.
E o Fred todo inocente, coitado.
O Fred ficou revoltado naquele dia, velho.
Oh, foi sacanagem o machado.
Tipo, você pega a bandeira de rendição, você se rende, não pode fazer mais nada, as pessoas vão lá e te matam.
Você não pode nem soltar o machado, você tem que ficar com ele até alguém te dar um tiro na testa, então.
Não, aquela estratégia é propositalmente pra pegar os caras iniciantes, porque o machado não faz nada e você não pode soltar ele, entendeu?
Quando eu ficava enjoado de ser um cidadão relativamente normal, assim, pouco psicopata em GTA, então eu tinha que buscar algumas outras coisas pra fazer, né? E como GTA tem várias opções, eu ia atrás das minhas duas armas favoritas do GTA San Andreas, que eram a Serra Elétrica e o Lança-Chamas. GTA dá tanta sensação de liberdade e anarquia pra você, que você tá assim, andando na rua, as pessoas estão lá andando do seu lado normal. De repente você saca o lança-chamas, velho. Você solta a menor chama, assim. Aí começa aquela polvorosa, é engraçado. Os bichos ficam correndo, gritando e carro batendo no outro, acelerando. Aí tipo assim, é engraçado porque se você jogar só um pouquinho de fogo nas pessoas, elas não morrem não, sabe? Elas saem correndo, gritando, queimando lá. Aí eu pegava o lança-chamas assim, ficava ou no meio da rua mesmo, ou então em algum beco, alguma coisa assim, só tacando fogão, né?
Vamos lembrar, apesar de o Matheus ser o Matheus e apesar de ele ter usado o lança-chamas do GTA, ele não queimou ninguém na rua até hoje.
Estranhamente.
Apesar do que alguns podem tentar fazer parecer nesse podcast, eu não sou maníaco, não tomo remédio controlado, não sou psicopata. Não.
Deveria, né? Esse é o seu problema, porque você deveria, mas não toma.
Quando não era lança-chamas, era a Serra Elétrica. E, tipo assim, a Serra Elétrica era tão potente que além de desmembrar, assim, pedestre completamente desavisado, né? Que você podia chegar por trás do cara, assim, enfiar a Serra Elétrica no peito dele e ficar lá... serrando o cara lá. A Serra Elétrica tinha outras propriedades que era você ficar, tipo, segurando ela assim, no carro, ela explodia o carro, eventualmente, sabe? Ela tinha essa força, assim, oculta, esse poder oculto. Tipo assim, o mundo do GTA era tão sem noção, assim, que você podia ir lá andar, assim, com a Serra Elétrica ligada, né? Aí, de repente, você cortava as costas de um, assim. Aí dois ou três pedestres começavam a gritar, sair correndo, sabe? Mas os outros agiam como se nada tivesse acontecido, sabe?
Você passa do lado, assim, continua sua vida, né? Agora eu vou falar sobre uma arma que ela é provavelmente a melhor arma já criada para um jogo. Assim, sério mesmo, é uma das armas mais geniais já inventadas para jogos. E também muito divertida. Alguém sabe qual eu tô falando?
A Gravity Gun.
Gravity Gun, esse aí, Fred, boa.
Oh, cara, que isso, cara, eu sou bom, velho, nó.
Gravity Gun de Half-Life 2. Você pega a arma mais ou menos na metade do jogo. Basicamente, a Gravity Gun é o seguinte: você segura um botão e você atrai qualquer objeto, assim, que não seja extremamente gigante. Você suga ele, tipo, como se você controlasse o campo gravitacional daquele objeto. E aí, com outro botão, você atira esse objeto. Então, qualquer coisa vira uma arma. Pouco depois que você pega essa arma, você vai pra Ravenholm, que é tipo uma cidade fantasma, assim, é bem Silent Hill, assim, né? E lá tem uma serralheria que tem umas serras dessas de cortar madeira. Aí você, elas ficam jogadas lá, né? O lugar todo abandonado, as serras enferrujadas e tal. Aí você pega essa serra, puxa ela com a Gravity Gun, E aí você joga ela, tipo, joga a serra, aí você corta os zumbis no meio. É bem legal. E assim, a física do Half-Life 2 é impressionante. Na época que ele lançou, né, ele tava meio que competindo com o Doom 3 pra ver qual o jogo que seria o shooter do ano e tal, né. Não deu nem pro cheiro do Doom 3, não. Né, velho. Tipo, o Half-Life 2 se consolidou totalmente. Apesar do gráfico do Half-Life 2 não ser tão bonito assim quanto o Doom 3, principalmente em screenshots, porque no jogo mesmo é impressionante o gráfico dele. A Gravity Gun fez toda a diferença, cara. Porque, assim, sem a Gravity Gun o jogo seria ótimo, mas não seria a mesma coisa. No final do jogo, a Gravity Gun, ela sofre uma transformação, uma ação lá, uma interferência, enfim. E aí ela fica azul, ela era laranja, ela fica azul. Aí acontece uma pequena modificação que você passa a conseguir puxar seres humanos. Então, assim,
que doido. Você
não tem noção como que isso é legal. Você pega um cara, o inimigo chega todo feliz, assim, você simplesmente pega ele. Quando você pega ele, ele já morre, ele vira um boneco, sabe? Aí você joga ele nos outros caras, você joga ele pro alto, você joga ele, depois pega ele de novo, fica jogando ele. E assim, eu tenho um amigo, né?
Era aí que eu ia chegar.
A gente tem um amigo, mostrei Half-Life 2 pra ele, olha que massa, né, esse jogo e tal, Gravity Gun, legal, você pega o cara. Assim, ele ficou maluco pela Gravity Gun. Ele ficou horas pegando os carinhas, jogando na parede. Aí ele pegava assim, jogava na parede pra ver o formato do sangue dele na parede. Aí ele ficava pintando a parede com sangue.
Quem?
Guilherme.
Ah, cara, é?
Você via o Alfanso jogando Half-Life 2 com a Gravity Gun. Oh, ele regredia uns 6 anos mentalmente, cara.
Mais, velho, mais.
É, você via nos olhos dele que ele tava diferente, sabe? É tipo o Gabriel desenhando, sabe? É aquela coisa, velho. Você via que ele tava muito feliz com aquilo,
ele...
velho.
Aquele brilho infantil nos olhos.
Isso mesmo, velho, é um brilho infantil.
Você via que ele tava se divertindo do fundo da alma dele, sabe, matando as pessoas horrivelmente, jogando elas na parede, jogando umas contra as outras, pegando ele pelo braço, assim, sabe, balançando ele. E assim, a gente saía, depois a gente foi na casa do Fred, a gente saiu no dia e tal, e ele não parava, sabe, qualquer coisa que ele via, assim, ele começava a fazer movimentos de Gravity Gun, assim, como se ele estivesse pegando a coisa, e fazia o barulho, psh, psh, jogando as coisas, assim, sabe.
Ele tem essa característica de fazer, eu não matou pés, horagem.
Não, vamos deixar que ele mesmo dê o depoimento dele, chega aí, Guilherme.
Fala, Gal! Desculpa a invasão aí, eu fui chamado unicamente para falar do aspecto violento da arma, assim, que foi o que me fascinou. Que é muito legal, assim, extremamente legal. E foi mais ou menos assim meu contato com a arma. Estava eu feliz, alegre, saltitante na casa do meu amigo André. Aí quando eu vi uma arma azul, brilhante, assim, bonitinha, ó, legal, parece uma garra e tal. Que nem aquelas que pegam a bichinha nas marcas. Aí então tá. Aí ele pegou a arma, assim, pegou uma bolinha de energia, viu, cara. O cara desintegrou, ó, legal, tal. Aí o cara jogou a granada nele, pegou a granada e jogou no cara de volta. Ó, legal, doido também. Aí ele pegou o cara. Como assim? Você pegou o cara? E jogou em outro cara. Aí eu perdi o cabeção, véio. Não tem noção. Aí eu, não, deixa eu jogar essa minha. Peguei um cara, joguei na parede, aí daqui espirra o sangue, plá! Aí daqui barulhão, pá! Véi, assim, eu peguei o cara pelo pé, assim, foi a coisa mais relaxante, divertida da minha vida. Ficar batendo com ele na quina da parede, aquele sangue só picando, velho. Foi muito bom, véio. Bem, fora isso, eu joguei uma bosta.
Bom, a minha primeira escolha, né, fazendo um retrospectivo aqui, foi uma arma mitológica. Depois eu parti pra arma mais true de todos os tempos, a arma mais engraçada e a arma persistência humana, né, BFG do Matheus. Agora, tipo, eu tenho que falar isso como um desenhista aspirante, amador e que espera um dia ficar bom que eu sou. Que espera um dia revolucionar o mundo, lembre-se disso.
Você que vai revolucionar nada não, velho.
Ah, eu já tô desistindo de comprar uma moto, então você não precisa falar da minha Honda Biz, mas não, tá beleza.
Só que o que eu falei é que você não vai ser só frustrado em comprar a moto, você vai ser frustrado de tudo, velho. Você não vai ser feliz, velho. Eu não sei nem pra que você tenta, isso é uma perda de tempo total.
Ah, tá. Mas, enfim,
arma. Desiste da vida, vai morar de Vodafone, né?
Peraí, eu vou pegar a faca ali na cozinha. Em termos de design, assim, e de criatividade, as melhores armas pra mim estão em Final Fantasy, apesar de ter algumas coisas de design de Final Fantasy que eu acho meio extravagante, que eu acho desnecessário. O Tetsuya Nomura, ele é o cara como designer. Então a minha próxima arma é a Gunblade, do Final Fantasy VIII. O Matheus conhece ela muito bem também.
É outro caso de persistência humana, velho.
Outro caso total de persistência humana. Cara, a Gunblade, desde a primeira vez que eu vi ela, eu achei muito impressionante, porque Ele conseguiu realmente juntar de forma convincente assim, o design de uma arma. A Gunblade, pra quem não conhece, vai no Google e procura pra gente conversa, né?
Oh, que cara Gunblade... grosso, velho.
É uma, não, tá vendo? É, uma...
é por causa desse tipo de atitude que você não vai ter sucesso na sua vida.
A Gunblade é a junção de uma arma de fogo com uma arma branca. Ela é uma espada grande, o cabo da espada, ele é o cabo do gatilho de uma arma. E assim, você vê que ele se encaixa bem com o personagem, sabe? O personagem segurando a arma e tal. E aquela técnica de cortar o cara e dar o tiro, cara, é muito, muito criativo, muito interessante.
É uma ideia genial, né, cara, que ele teve.
Genial, genial. As variações dela que você pega durante o jogo, até chegar na Lionheart, são muito legais também. O último limite do Squall, né, o Resokuken, é muito legal também, né, 60 danos que o cara dá.
Ah, é bastante, velho, é bastante. É, você é 30 ou 40, negócio assim.
Você quer fazer um comentário sobre a sua saga de Final Fantasy VIII, Matheus?
Faça. Não, o Fred pode fazer se quiser.
O Matheus não enjoou de Final Fantasy VIII. Não existe um período em que ele joga que o cérebro dele envia o comando estou de saco cheio, entendeu? Então assim, cara, se você fosse ver ele jogando na casa dele, ele não parava. Chegou um dia que eu me assustei porque eu tava vendo ele jogar, aí no início eu tava achando legal. Aí eu enjoei muito, aí eu enjoei tanto que eu comecei a gostar de novo, entendeu? Eu tive um ciclo renovado do Matheus jogando homogeneamente, como se inalterado, sabe?
Ô, velho, eu tinha umas 400 horas de jogo daquele trem.
Cara, eu não tenho boas lembranças que eu joguei o jogo inteiro, fiz tudo perfeito, cara, tudo. Faltava só elevar aquele GF final lá, até o level 100. Aí era isso, e enfrentar a chefe final. O videogame era do meu irmão, o que que acontece? Eu brigo com ele, então eu vou apagar esse CC e o seu aqui. Eu falei, então apaga essa bosta aí. Ele vai e apaga. Mas bom, sei lá, 200 horas de jogo da minha vida.
E já que a gente tá falando de Final Fantasy, a clássica... Masamune do Sephiroth também, né? É uma arma bem conhecida. É uma katana de 2,60 metros. Eu não sei como ele consegue guardar ela na bainha ou tirar ela, ou tipo, sei lá, andar com ela.
Eu vou falar agora, não é de uma arma específica, é de um gênero de jogos, que é esses jogos de luta livre em geral.
Ah, assim, sim.
Eu jogava mais em DST4, esses jogos eu sempre alugava. E eu acho que eu nunca tive prazer tão grande em pegar uma cadeira na plateia e surrar o adversário com a cadeira, cara.
Era muito bom.
Um orgasmo, cara.
Comparável ao prazer que você sentia quando você atropelava um paciente da ambulância, né?
É, eu acho que eu poderia dizer isso, cara. E era tão divertido, não só a cadeira era mais legal. Tinha taco de beisebol, tinha várias outras coisas legais.
Foi legal. Esse período também, que assim, tava jogando eu, Thiago e o Matheus, e nós éramos equilibrados naquele jogo, porque ninguém sabia jogar direito, né? Aí era bem engraçado mesmo, sabe? Que, tipo, a gente se espancando com as mesas, placa de stop, né?
No Def Jam pra PS2, que é um jogo de luta livre com rappers, também tem altas armas, assim, tem taco de sinuca, uns canos.
Aquele que tem o Snoop Dogg.
É bem legal também você entortar um cano na cabeça do cara, sabe?
Esse jogo que eu vou falar agora, se você não é que nem o Fred, porque o Fred já não tem nenhuma perspectiva de ser feliz na vida mesmo. Mas se você é uma pessoa comum que ainda tem alguma chance de ser feliz, você não pode ser feliz sem jogar Portal, né? Se você não jogou Portal ainda, você é maricas, você é retardado e você não vai ser feliz e você vai sonhar todo dia com homens peludos sodomizando seus parentes. O Portal tem uma premissa muito simples. Você é um... Não vou contar a história do jogo, não, mas no decorrer do jogo você recebe uma arma que é capaz de abrir portais, né? Como diz o nome do jogo. Premissa muito simples. Abre um portal de uma cor, portal de outra cor. Você entra em um, sai no outro. Não importa a ordem. E aí você vai resolvendo...
Enigmas, desafios.
Só resolvendo isso aí que o André falou, enigmas, desafios, você tem que desenvolver a solução usando a sua arma de portais, né?
A única coisa que você tem no jogo é a sua arma de portais.
Né? É o único recurso que você tem. Até que você chega no fim do jogo, que é muito interessante, e tem a melhor música de finais de jogos.
De todos os tempos.
Aquela música legal.
E pessoas que não tem o que fazer descobriram a maneira de colocar essa arma de portal no lugar da Gravity Gun do Half-Life 2. Então dá pra jogar Half-Life 2 com essa arma.
Que isso, que doido.
Que isso, cara.
E, tipo assim, eu ainda não cheguei a fazer isso, mas eu quero muito fazer, porque deve ser a melhor experiência de todas, cara. Jogar Half-Life 2.
Deve ser muito foda. A física do jogo, por ser da engine do Half-Life 2, é bem realista. E, então, assim, se você abrir um portal no chão e outro na parede e pular no do chão, você sai pelo portal na parede com a velocidade que você tava quando você pulou no portal do chão.
É, porque os portais não alteram o momento.
Então, assim, as possibilidades são infinitas, cara.
Tinha sido considerado o melhor jogo de 2008 até GTA dar sua de graça.
É, tipo isso. Tipo
nem, nem aquele jogo que exige tanto, assim, do seu computador.
É, porque assim, é exatamente aquilo, né? O mais difícil é você fazer o simples. E portar tão simples que te surpreende, sabe?
É verdade. Não, é genial, cara. Pega uma coisa genial, tão básica, tão primordial.
E se fosse só arma de portal e, tipo, várias salas iguais, seria um jogo excelente, mas eles ainda colocaram uma história sensacional por trás de tudo, sabe? Uma história muito bem bolada e, assim, muito engraçado, sabe? O computador lá e tal. E a música de encerramento é a melhor música de todos os tempos.
É, o final, mesmo tempo que ele é acachapante, assim, pra alguns, ele é muito bom, velho. Você quer zerar o jogo de novo só pra você ver o final. Eu, no caso, fui no YouTube pegar o vídeo, né? Mas...
E o bolo é uma mentira.
The cake is a lie.
Bom, nós temos mais uma coisa antes de terminarmos. O Fernando, ele vai dar a sua pequena contribuição, já que ele não pôde participar hoje. Diz aí, Fernando.
Olá, galera que tá ouvindo o Downloading. Aqui é o Fernando. Antes de mais nada, eu queria mandar o Thiago se fuder. E depois eu gostaria de falar as armas que eu acho que não poderiam faltar nesse podcast. Por isso, estou fazendo questão de gravar. Uma arma muito legal seria do Duke Nukem 3D. Uma arma que eu não sei o nome dela. Aquela que você encolhe ou você pode expandir os monstros. E era muito legal você usar elas nas dançarinas. Você poderia fazer ela expandir. E antes dela explodir, você pagava pra ver os peitos dela. E ela ficava uma gorda pra sempre. Também, com certeza, GoldenEye, Proxima Mines. É muito legal que você coloca ela e quando a pessoa chega perto que explode. Então isso dá pra fazer muitas estratégias boas, desde que a pessoa não veja a mina, senão o pet da graça. Tem um jogo chamado Painkiller, muito legal. A primeira arma que você ganha é tipo várias lâminas afiadas presas num círculo que roda muito rápido. É um liquidificador na sua mão, cara. É muito foda. No Postal 2, a arma de choque é uma das minhas preferidas, porque você dava choque nas pessoas, as pessoas caíam no chão e não morriam, elas ficavam tremendo por causa do choque, então você poderia fazer o que você quiser com as pessoas que estavam ali no chão. E a melhor arma de todas, na minha opinião, seria o Buster do Mega Man X, que é a arma mais versátil disso. Quer congelar? Coloca outro tipo de gelo. Congela. Você quer soltar britadeiras do meio do seu Buster, que nunca tem uma explicação lógica pra como saiu, mas você coloca o chip ali e tudo resolve. Pois é, então essa foi minha curta participação. Eu de novo mando o Thiago se fuder. Até mais.
Na verdade, na minha lista ainda tinha os insultos de Monkey Island, a Nanosuite do Crysis, a adaga de Assassin's Creed, a água de GTA, a guitarra de Kitaro Mei de Guitar Hero, mas acho que a lista de todo mundo já acabou.
Tirando a sua.
Eu podia ficar aqui mais 3 horas falando, mas acho que já deu.
Acho que ninguém ia querer ouvir mais 3 horas da gente falar.
É, basicamente. A gente provavelmente esqueceu muitas armas, então a gente pede a você que está ouvindo até agora com toda paciência, que faça sua lista e mande pra gente pelo e-mail ou pelos comentários.
E comente sua lista também, né? Não só escreva, eu gosto da coach de tal jogo, ponto. Não, né? Vamos comentar É óbvio que, tipo, né, como nós estamos pegando a história toda dos videogames, desde Nintendo, Atari, sei lá, apesar de a gente ter falado desses até a geração atual, que não dá pra falar de todas as armas legais. Isso é uma coisa...
não adianta bastante... mandar um e-mail falando...
Ah, você esqueceu a Ice Beam do Metroid.
Esquecemos, sabe?
Se vocês tiverem ideias legais de armas que vocês queriam que tivessem sido faladas e não foram, por favor, manda e-mail comentando.
E elas serão lidas no próximo, as melhores.
Faremos uma seleção acirradíssima.
Um torneio, praticamente.
Não, assim, sabe? Perca as esperanças de...
você pode mandar, mas provavelmente a sua não será escolhida.
Não, por favor, mandem. Não desista de mandar por causa disso.
Então é isso aí. Obrigado a todos que estão ouvindo até agora. Até a semana que vem. E game over.
esses exames militares que é tipo ITI, IAFA e etc. Alguns desses tem tipo exame psicológico também, sabe? É uma prova meio retardada, pede você desenhar uma árvore para os caras saberem se é normal e tal. Aí tinha uma questão de das provas desse ano aí, que era com qual frequência você se masturba.
Que isso,
velho? Aí o cara foi responder 2 hertz. É, 1 hertz é 1 ciclo por segundo, né, velho? 2 hertz é uma frequência bem alta.